beber aguinha hoje. Mas depois volta aqui. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14. Diz assim: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força de peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo e dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo quanto se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro, então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então, os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora assim este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. É uma história da palavra de Deus que muitos de nós já lemos, já ouvimos falar a respeito deste homem chamado Urias. Só que na maioria das vezes pouco se fala a respeito deste homem, Urias. E este homem é um homem de uma preciosidade maravilhosa. É um homem que tem a nos revelar, um homem que tem a nos apresentar um estilo de vida a ser seguido. Eu confesso que poucas vezes eu vi alguém estar pregando sobre este homem chamado Urias. Às vezes que se remete ao nome deste homem é tão somente para se lembrar do pecado de Davi e aquilo que Davi havia cometido. E fala do drama deste homem chamado Urias. E é interessante, é curioso que o nome Urias, Urias no hebraico significa luz de Jeová. Urias significa luz de Deus. Quando você começa a pesquisar e você começa a olhar a vida deste homem, você começa a ver a forma tremenda, o grande valor, o grande herói que este homem era. Inclusive, quando você estuda a história dos valentes de Davi, Urias é mencionado como um dos 30, os famosos 30 valentes de Davi. Homens que no bradar da sua lança, 800 homens eram feridos. Acho que foge a nossa capacidade de compreensão do que seria isso. Homens de grande valor, valentes. Homens que tinham o coração junto ao coração do rei. Homens que, na verdade, eram heróis de guerra. homens que tinham dentro de si uma valentia, uma determinação, homens honrosos, homens determinados. Quantos valentes nós temos aqui nessa noite? Diga, eu sou um valente. Aleluia. Ei, não convenceu não. Diga, eu sou um valente. Fala para o seu irmão, você é um valente, viu? Nós gostamos dos valentes. Normalmente nos filmes nós torcemos, quero acreditar eu, eu sei que tem exceções, mas nós torcemos para os valentes, torcemos para os heróis. Quando você assiste lá o Superman, você não quer ver o Superman morto, derrotado. Quando você assiste lá o Homem-Aranha, você não quer ver ele derrotado, você quer ver ele vencendo. E é interessante que na maioria dos filmes que nós vemos, até a maioria das produções que nós assistimos, parece que os valentes nunca morrem. Não é verdade? Ele chega numa hora lá que você até pensa assim, que filme, o cara morreu. Daqui a pouco ele está lá já uma meia hora desmaiado, mas daqui a pouco ele levanta, chacoalha o pó e daí volta de novo. E ele estava todo sangrando, despedaçado, daqui a pouco ele vira um cara forte, ele arrebenta os inimigos e todo mundo fica feliz. Porque cria-se o conceito de que o valente nunca morre. E quando nós olhamos para a história de Urias, nós vemos a história de um valente que morreu. Um herói de guerra que morreu. Um homem que, apesar de ser um homem leal, um homem honroso, um homem que tinha propósito, um homem que tinha visualização de obediência, um homem que era determinado nas coisas que fazia, ele tem uma história um tanto impactante para nós. E uma das coisas que eu acho maravilhosas na palavra de Deus é a maneira com que Deus não oculta nada a respeito da história dos homens que ele usou. Deus não procura, de alguma forma, apresentar só o lado bonito, o lado campeão, o lado glorioso, o lado vencedor, o lado festivo, o lado de celebração, de conquista. Mas Deus também aponta e mostra o lado da vergonha, da perda, da derrota, do pecado, do engano, da queda. E eu acho isso maravilhoso, porque a palavra de Deus é um dos poucos livros que mostram o homem como verdadeiramente ele é. Amém? Justamente para tornar as verdades de Deus acessíveis a nós. Porque muitas vezes nós vivemos numa sociedade em que nos é apresentado um estereotipo de homens. E muitas vezes é um estereotipo que nós não conseguimos alcançar, porque são pessoas superpoderosas que nunca erram, que nunca perdem. Mas a palavra de Deus mostra um modelo de homem, que é um modelo de homem que tem acertos, mas também tem desacertos, que tem vitórias e conquistas, mas que também perdas. Um homem que muitas vezes celebra e se alegra, mas também que muitas vezes chora e perde. Amém? Quantos são humanos aqui? Isso é ser humano, amém? Fala para o seu irmão, isso é ser humano. Belisca ele, fala, você é ser humano? E dá um beliscãozinho nele para ver se ele é ser humano. Nós somos seres humanos. Eu coloquei aqui alguns atributos de Urias. Eu coloquei aqui um grande herói com valores morais. Um homem leal. Um homem com propósitos, um homem responsável, um homem obediente, um homem determinado, homem cuja missão falava mais alto que a sua própria zona de conforto e os seus prazeres pessoais. Porque a palavra fala que após Davi haver pecado com Bate-seba, que era esposa de Urias, não sabendo o que fazer mediante o adultério que havia acabado de cometer. Aqui no capítulo 11, nos primeiros versículos, nós vemos aqui do versículo 1 em diante, falando a respeito deste momento em que Davi comete este pecado de adultério, em que ele estando ali no seu palácio, ele vê Batisseba e ele manda chamar aquela mulher. E Batisseba era a esposa de Urias. E agora, percebendo o seu pecado, percebendo o seu erro, Davi manda chamar Urias lá da frente das batalhas. E diz a Joabe: Joabe, manda que Urias venha até mim. E Urias se achega até Davi, e Davi, ele esboça, tentando ser alguém que estava interessado em saber os resultados da peleja, da guerra, do campo de batalha. Mas, na verdade, Davi estava tramando para que, de alguma forma, ele pudesse tentar resolver aquela questão, resolver aquela situação do seu pecado, resolver aquela questão da sua queda. E, após conversar com Urias, Davi fala: olha, Urias, lava os teus pés, volta para a tua casa agora. Antes de você voltar para o campo da batalha, entra na tua casa, lava os teus pés, come, bebe, deita-te com a tua mulher. Porque Davi pensava: se Urias se deitar com a sua mulher, e passado algum tempo, ele vê que ela está grávida, ele não vai se aperceber do tempo decorrido, e ele vai achar que o filho é dele. E quando Urias sai da presença do rei, este homem, que era um homem que via e enxergava a missão que ele tinha, ele não se sentia digno de voltar para sua casa. Ele não se sentia digno de lavar os seus pés, de sentar na mesa. Não se sentia digno de ter algum prazer com a sua esposa. Porque ele falava: a arca do meu Deus ainda está em tendas. E o meu Senhor ainda está no campo das batalhas, habitando em tendas, guerreando, pelejando. Como posso eu ter prazer enquanto o meu Senhor está enfrentando batalhas e guerras? Um homem que enxergava a sua missão. Um homem que enxergava a sua identidade como valente. Meu irmão, é algo que nós aprendemos de grande valor com este homem. Porque um valente, ele enxerga a sua missão acima dos seus prazeres. Um valente, ele consegue objetivar a identidade que Deus deu a ele e aquilo que ele quer alcançar. E ainda que algum prazer lhe seja atribuído, proposto, ele não se desvia do seu foco, do seu objetivo. Ele se mantém firme na missão que o Senhor lhe conferiu. E eu vejo a forma maravilhosa, gloriosa, com que nós podemos perceber esses atributos na vida de Urias. E nesse momento surge até mesmo um questionamento para nós. Até que ponto nós somos pessoas que não perdem o foco? Até que ponto nós somos pessoas que abraçamos a missão e não desviamos da missão que Deus colocou diante de nós? Até que ponto a missão que Deus colocou nas nossas vidas fala mais alto dos prazeres que nos são propostos? Não que os prazeres não sejam legítimos. Não que os prazeres não sejam benefícios e bênçãos de Deus. Mas o verdadeiro valente, a sua missão está acima do seu prazer. Amém? Repita comigo, fala: o verdadeiro valente é aquele que enxerga a sua missão acima dos seus prazeres. Você ainda quer ser um valente? Agora o homem ficou mais xoxo, né? Você ainda quer ser um valente em nome de Jesus? Pode pedir: Deus, me ajuda. E nós vemos esta vida deste homem, Urias. Um homem dedicado. Um homem que colocou a sua vida nas mãos do Senhor. Eu coloquei uma outra frase aqui: todo valente, todo herói, morre cedo, porque conseguem alcançar os seus propósitos antes dos outros. Ficaram prontos antes dos demais. Porque quando a gente olha para Urias, fala: puxa vida, Urias morreu tão cedo. Olhamos para algumas pessoas de destaque que morreram tão cedo. Pessoas que eram heróis, pessoas que eram valentes. E às vezes nós até questionamos: será que vale a pena ser um valente? Será que vale a pena ser alguém nas mãos do Senhor, um valente, um herói nas mãos do Senhor, para ser ceifado antes? Porque com os nossos olhos naturais nós achamos e julgamos como perda se aquela pessoa morrer. Mas, no entanto, quando nós vemos a palavra de Deus, nós entendemos que os valentes, eles morrem antes, porque são pessoas que completam as suas missões antes dos outros. Quando você estuda a história dos avivamentos, quando você vê a história dos homens missionários que foram usados nas mãos de Deus para adentrar terras longínquas, onde a palavra de Deus ainda não havia sido anunciada, quando você vê o avivamento Azusa, quando você vê os irmãos Morávios, você vê grandes avivalistas morrendo com 20 anos, 25 anos, 30 anos. Talvez no momento que a vida de muitos de nós aqui está começando, muitos homens de Deus já foram para a glória na presença do Pai, porque foram verdadeiros heróis, cumpriram a sua missão antes de nós. Pessoas que viam o foco da sua missão acima de qualquer coisa. E isso é algo que começa a mexer muito com o meu coração. E é algo que eu vejo que Deus quer desafiar a mim e a você nesses dias. Porque nós vivemos uma identidade de um evangelho focado na materialidade da vida. Focado nos prazeres da vida. Focado naquilo que nós desejamos, alcançamos, naquilo que nós queremos. Até esses dias foi o Danielzinho, acho que comentou, né? O Daniel e a Jaqueline, que nós, eles fizeram os alvos, né? Foi no dia que o Daniel pregou aqui na sexta-feira. Ele falou que eles fizeram os alvos, né? Os alvos para o ano de 2011. E que eles deram uma bela olhada assim, nos alvos, falou assim, daqui é uma bela lista de presentes, né? Porque ali, na verdade, a maior parte dos alvos são coisas que nós desejamos, que nós almejamos, e coisas materiais. É a conquista pessoal, é a conquista material. Não que isso seja errado, não que isso seja pecado, mas é que nós colocamos essas coisas acima das coisas de Deus. Colocamos os valores materiais terrenos acima da missão que Deus colocou para cada um de nós. E eu entendo que Deus quer nos chamar a atenção para que nós possamos olhar para a vida de Urias e ver que, embora ele tenha sido alguém que morreu cedo, um homem que foi marcado por tantas circunstâncias adversas, será que eu e você nos manteríamos com a missão que Deus nos deu, passando pela trajetória que Urias passou? Urias foi traído. A sua esposa o traiu. Batisseba, ela deixou o seu marido Urias, porque ambicionava aquela oportunidade que lhe foi lhe dada de ser a mulher do rei. Urias foi traído e a sua morte foi maquinada pelo seu próprio senhor, o próprio rei. O seu comandante do seu exército, a quem ele prestava honra, a quem ele prestava obediência, foi um dos homens que participaram da conspiração para tirar sua própria vida. Será que nós permaneceríamos na missão que Deus nos deu, passando por circunstâncias como Urias passou? E o interessante dessa história é que, aos olhos dos homens, ela não teve um bom final. Em nenhum momento você vê Urias celebrando, Urias festejando. Em nenhum momento você vê Urias se alegrando. Mas em toda a história deste homem, você vê este homem sendo enganado, traído. Você vê constantemente o mal sendo maquinado, tramado. E eu começo a imaginar o momento em que ele está se dirigindo para a sua morte. Porque ele vai para o fronte da batalha. E Joabe já combina com alguns soldados dizendo: quando chegar no fronte de maior força da batalha, onde estão os maiores valentes do exército inimigo, vocês vão recuar e vão deixar Urias sozinho. Alguém já ficou sozinho aqui alguma vez? É bom, não é? E Urias foi deixado sozinho no pior momento, no momento em que ele precisava dos seus ajudadores, no momento em que ele precisava dos seus amigos de espada, no pior momento da batalha em que ele precisava de homens ali do lado dele. Agora Urias avança, e na hora que Urias olha do lado, ele está sozinho diante do exército inimigo. E aqueles que se diziam seus amigos recuaram, não estão mais com ele. Urias está caminhando para a morte. E em nenhum momento a palavra de Deus nos fala que por conta disso Urias retrocede. Ainda sabendo que era para a morte que ele caminhava, ele foi fiel até a sua morte. Porque como um valente ele não recuava. Como um valente ele permaneceu até o fim. E eu te pergunto nessa noite, até quando você vai permanecer? Pergunta para o seu irmão, até quando você vai permanecer, irmão? Até quando estamos dispostos a permanecer? Até o primeiro inimigo se levantar? Até o momento que todo mundo te abandonar e você ficar sozinho? Até onde nós vamos permanecer? Permanecer até onde? Com os nossos olhos não vermos mais saída? Há muitas pessoas que não permanecem por causa das dificuldades. Há muitas pessoas que não permanecem porque estão à espera tão somente de milagres, de presentes. Eu já vi pessoas retrocederem e não permanecerem porque não receberam algo. Uma certa feita, um jovem me procurou, assim, pastor, e ele tinha um grande anseio pela área emocional dele. Ele já tinha 30 e poucos anos. E ele vivia uma batalha na área emocional, porque ele sempre desejou ter uma companheira e nunca conseguiu. E de certa forma ele veio para Deus em busca daquilo que Deus pudesse dar a ele. Ele queria um relacionamento. E ele servia a Deus porque ele queria que Deus desse a ele um relacionamento. Até que chegou num certo ano, no meio do ano ele me procurou e falou assim, pastor, eu estou dando oportunidade para que Deus faça algo na minha vida. Até este ano. Se Deus fizer na minha vida, eu vou continuar, eu vou permanecer. Mas se até o dia 31 de dezembro, Deus não fizer algo na minha vida sentimental, pastor, eu vou embora da igreja, porque eu não vou mais servir a Deus. Os meses passaram, chegou dia 31 de dezembro e nada aconteceu na vida amorosa desse rapaz. E sabe o que aconteceu? Abandonou os caminhos do Senhor. Hoje mais de 10 anos já se passaram e até hoje ele está distante dos caminhos do Senhor. Alguém que tinha disposição de permanecer, mas permanecer tão somente se Deus lhe concedesse algo. Deus pode fazer maravilhas na minha vida e na sua vida. Deus pode te abençoar e te dar um relacionamento. Deus pode te dar um casamento. Deus pode fazer milagres na tua casa. Deus pode te curar. Deus pode te libertar. Deus pode te dar conquistas materiais. Mas o motivo de eu e você estarmos aqui, e o que nos torna um valente, meu irmão, não é por aquilo que Deus possa nos dar. Nos tornamos valentes se nós permanecermos até o fim, em nome de Jesus. Só é valente aquele que permanece até o fim. Porque muitas vezes achamos que valente é aquele que é abençoado. Valente é aquele que conseguiu um carro melhor. Valente é aquele que conseguiu uma casa melhor. Valente é aquele que conseguiu uma promoção no seu trabalho. Valente é aquele que tem um salário acima de 5 mil reais. Valente é aquele que tem a sua própria empresa. Valente é aquele que consegue fazer viagens internacionais. Meu irmão, mas se não permanecer até o fim, de nada vale aquilo que você tem nas suas mãos. Porque o grande valor não é aquilo que você tem. O maior valor é aquilo que você é. Você é alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Porque tudo aquilo que nós possamos ter aqui nesta vida vai ficar. Mas aquilo que nós somos, isso vai permanecer. Amém? E se você for um valente, você vai chegar antes dos outros em nome de Jesus. Amém? O valente sempre chega antes. O valente sempre chega antes. Urias, embora fosse um soldado, ele chegou antes de Davi na presença de Deus. Embora fosse um soldado, fosse um servo, era um homem que estava pronto na sua totalidade. Porque o seu coração era um coração regido por princípios. Meu irmão, o reino de Deus, constantemente eu digo isso para que isso possa imprimir nos nossos corações. O reino de Deus não é sentimento. O reino de Deus é princípio. É princípio aos quais nós obedecemos. É princípio aos quais nós aplicamos na nossa vida. Deus não age na minha vida e na sua vida porque tem pena de nós. Deus não age na minha vida e na sua vida porque talvez esteja doendo muito para você. Meu irmão, pode estar doendo quanto for para você. Mas se você não obedecer princípios, Deus fica impedido de fazer algo na tua vida. Para que Deus possa realizar algo nas nossas vidas, nós precisamos obedecer princípios da palavra do Senhor. E nós vemos no exemplo deste homem chamado Urias, um homem que você não via nele falha alguma. Um homem que com certeza teria os seus defeitos, suas dificuldades, suas fragilidades. Mas a palavra de Deus mostra para nós e nos revela um homem completo no seu coração, um homem determinado, um homem que tinha a sua missão acima de qualquer coisa, um homem leal, um homem honesto, um homem íntegro, um homem que zelava pela arca de Deus, pela presença de Deus, pelo reino. Um homem que você podia olhar para ele e ver nele um modelo a ser seguido. Que tipo de homem somos eu e você? Será que as pessoas podem olhar para mim e para você e imitar aquilo que nós somos? Você teria coragem de fazer o que o apóstolo Paulo fez, dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Seria fácil eu chegar para os meus filhos e dizer para os meus filhos: olha, filho, sede meus imitadores, igual o papai é na igreja. Seria fácil dizer isso. Porque na igreja o papai está pregando, na igreja o papai está orando, na igreja o papai está expulsando demônio. Na igreja o papai é pastor. Mas você poder dizer: sede meu imitador, filho. Assim como o papai é na igreja, mas assim como também o papai é em casa. Você ser um modelo, não só onde as pessoas estão te vendo, na posição que Deus colocou você, mas você ser visto e ser um modelo no seu dia a dia, naquilo que você é. De você poder dizer: olha, faça aquilo que eu tenho feito. Siga pelos caminhos que eu tenho seguido. Pode usar o mesmo discurso que eu uso. Tenha o mesmo testemunho que eu tenho. Tenha um namoro igual ao meu namoro. Você poderia dizer isso, você que namora? Chegar para outros casais e dizer: olha, sede um imitador meu, tenha um namoro igual ao meu, porque o meu namoro é uma bênção. Talvez você, como casal, como família, você poderia chegar talvez para outros casais e dizer: olha, sede imitador da minha casa, da minha família. De dizer para um outro marido: olha, seja o marido para tua esposa, segundo o marido que eu sou para a minha. Você teria coragem de dizer isso? Parece que mexe com os nossos valores. E mostra o quão distante muitas vezes nós estamos de sermos valentes nas mãos do Senhor. E é interessante que a palavra de Deus em nenhum momento ela amacia essa circunstância. De Gênesis, Apocalipse, nós vemos a palavra de Deus nos confrontando, nos apontando o caminho e nos ensinando a importância de sermos não somente ouvintes, mas sermos praticantes da palavra do Senhor. E Urias é alguém que nós podemos olhar para a vida dele e podemos aprender com ele um homem que foi fiel até o fim. Um homem que permaneceu no lugar da obediência. Um homem que foi leal. Ainda que aqueles que estavam ao seu redor recuaram, voltaram para trás, ele permaneceu avançando. Porque a sua missão falava alto no seu coração. Qual é a missão que você tem? Questiona aí, na tua caraminhola. Qual é a tua missão? Ser um grande empresário. Qual é a tua missão? Ter muito dinheiro. Qual é a tua missão? Viajar as nações. Conhecer todos os países. Qual é a sua missão? Ser o melhor vendedor. Qual é a sua missão? Até eu conquistar a minha Ferrari. Qual é a sua missão? A minha mansão no Alphaville. A sua missão? Uma fazenda lá em Atibaia. Agora não dá mais, irmão. Quem tinha a missão de uma chácara, de uma fazenda lá em Atibaia, tem que repensar. As águas inundaram. Até eu ter minha chacrinha, e eu vou fazer a minha chacrinha um centro de adoração. Quem quiser ir lá adorar Jesus, vai ser uma bênção, porque o resto da minha vida eu vou passar na chácara. Missão bonita. Missão. Consegue entender que nós estamos fora do foco da missão que Deus tem para nós? A nossa missão está voltada para um reino que não é o reino de Deus. A nossa missão está voltada para as coisas do mundo. Nos dizemos salvos do mundo e vivemos para o mundo. Cogitamos só das coisas do mundo. O apóstolo Paulo fala que o verdadeiro soldado, ele não se contamina com as coisas do mundo. Quanto de Deus tem na tua casa? E quanto do mundo tem na tua casa? Vou repetir. Quanto de Deus tem na tua casa? E quanto do mundo tem na tua casa? Que tipo de música se ouve na tua casa? Que tipo de literatura você lê na tua casa? Que tipo de programação você assiste na televisão da sua casa? Tem casas que pouco tem de Deus. Hoje aqui o André me passou 2 DVDs, né? Tem uns irmãos que adoram, nada contra. Nada contra. Tem irmãos que gostam de assistir filmes. Quantos gostam de assistir filme? É pecado? Não. Mas quanto dos filmes de Deus tem na tua casa? Aquele DVD que você tem, aquele Blu-ray, ou, estou falando em línguas não, é tecnologia, tem na tua casa. Se nós formos ver, nós já assistimos filmes, e todo lançamento, nós assistimos todos os filmes, e se for ver, talvez em algumas casas, nunca se assistiu um filme de coisas de Deus. Verdade ou não? Está apertando, pastor? Não, não estou apertando. É para que nós possamos ver qual é a nossa missão, qual é o nosso foco. Porque nós precisamos alimentar a nossa vida, alimentar a nossa mente, alimentar o nosso coração daquilo que é a nossa missão. Você vê um jogador de futebol, todo campeonato, todo jogo que eles vão fazer, existe um tempo de concentração. Eles vão ali, eles ficam concentrados, não tem contato com a família, eles não assistem televisão. O foco é o treino. É o treino, eles estão preparando, porque eles vão ter uma competição importante e eles querem prevalecer, eles querem vencer contra o time oponente. Se dedicam. Existe uma missão. E eles se concentram para aquela missão. Agora, por que o reino de Deus vai ser diferente? Ah, eu tenho uma missão de ser uma bênção nas mãos do Senhor. Meu irmão, glória a Deus que tenhamos a missão de ser uma bênção nas mãos do Senhor. Mas eu sei que existem projetos maiores ainda que Deus pode fazer na tua vida. Talvez a tua missão seja trabalhar com crianças, talvez a tua missão seja um trabalho de ação social, talvez a tua missão seja evangelismo, talvez a tua missão seja anunciar a palavra do Senhor. Talvez a tua missão seja visitar os órfãos, as viúvas. Talvez a tua missão seja orar pelos enfermos. Talvez a tua missão seja uma missão de orar pelos encarcerados. Alguma missão há para mim e para você. E é interessante que quando fala de missão, a maioria das pessoas dizem, ah, eu não faço nada porque na minha igreja eu não tenho espaço para fazer nada. Meu irmão, eu quero dizer para você, a sua missão não depende da igreja. A sua missão depende de Deus e Ele já te deu a capacidade e de você. Porque se você saber a missão que Ele tem para você e disser sim para Ele, aonde você estiver, você vai cumprir a tua missão em nome de Jesus. Amém? Consegue entender? Concorda comigo? Porque algumas pessoas ficam esperando que os outros façam, esperando, achando que é a igreja que tem que fazer, porque daí a igreja fazendo, eu vou entrar no barco daquilo que a igreja está fazendo. Tem coisas que a igreja vai fazer, tem coisas que a igreja vai mobilizar, tem coisas que a igreja vai pôr para caminhar, para fazer. Mas independente da igreja fazer, meu irmão, você pode fazer no lugar onde você está, em nome de Jesus. Você pode ser uma bênção. Você precisa encontrar qual é a missão que Deus tem para você. Assim como Urias sabia qual era a missão que Deus tinha para ele. Por isso eu entendo que Urias não morreu fora de tempo. Mas pelo contrário, Urias foi promovido, foi levado para Deus, porque foi um homem que conseguiu chegar antes dos outros na sua época. Porque tinha um coração pronto a obedecer à vontade do Senhor. Agora, tirando os olhos um pouco de Urias e voltando os olhos para a pessoa de Davi. No capítulo 11, versículo 1 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Jerusalém era o que de Davi? Pastor Álvaro. Jerusalém era considerado o que para Davi? A sua cidade, a sua casa. Né? A sua casa. Porém, Davi ficou em Jerusalém, ficou na sua casa. Versículo 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar, quem era? Disseram-lhe, é Bate-seba, filha de Eliã. Ele perguntou, quem é? Olha só a resposta, é Bate-seba, filha de Eliã. Sabia quem era o pai dela. E a mulher de Urias, sabia que ela era casada, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. E tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Davi é muito mais mencionado na maioria das pessoas do que o próprio Urias. Muito se fala a respeito da vida de Davi, e nós vemos aqui Davi, neste momento sublime da vida dele. Sublime por quê? Porque Davi já havia feito grandes conquistas. De certa forma, Davi já havia prevalecido e transposto o período de maior dificuldade da sua vida. Meu irmão, o perigo para mim e para você não é o dia da nossa dificuldade. O perigo para o homem é no dia da glória dele. É no dia quando ele folga das suas batalhas. Davi já havia conquistado, feito grande vitória, por onde passava. O seu exército era numeroso. O terror de Deus se espalhava pelos exércitos inimigos. E neste momento em que Davi está tranquilo, porque agora ele tem vários comandantes, ele tem vários valentes. Davi fala, olha, eu estou tão tranquilo aqui, o negócio está tão fácil agora, que eu nem preciso ir para as batalhas. Eu não vou para as batalhas porque os meus valentes dão conta. Os meus valentes vão à frente dessa batalha e eles vão tão somente trazer a vitória, os despojos dos meus inimigos. E a palavra de Deus diz que Davi, ele se folga nessa circunstância e ele deixa de estar aonde Deus queria que ele estivesse. Meu irmão, se você não estiver no lugar que Deus quer que você esteja, é um grande risco para você cair. O lugar para Davi era a frente das batalhas. E agora ele está ali no palácio. E por ele estar no palácio, por ele estar longe daquele lugar que era o lugar para ele estar, ele se torna alguém susceptível a errar, a pecar. Porque quando estamos fora do propósito, nós vemos o que não devemos ver. Eu tenho certeza que se você estiver aqui na igreja, servindo ao Senhor, você vai deixar de ver muitas coisas que você não deveria ver lá fora. Você estando aqui ouvindo a palavra de Deus, eu tenho certeza que você não vai estar, talvez, na tua casa ouvindo muitas coisas que você não deveria ouvir lá na sua casa. Foi assim que aconteceu com Davi. Meu irmão, quando você deixa de adorar o Senhor, quando você deixa de servir ao Senhor, quando você deixa de estar no lugar onde Deus te chamou para estar, você corre o risco de estar em lugares vendo o que não deveria ver, ouvindo o que não deveria ouvir e fazendo o que não deveria fazer. Talvez na internet, talvez na televisão, talvez no telefone, talvez numa revista. Nós vemos Davi aqui se tornando um alvo fácil. Se tornando um alvo do pecado, um homem caminhando para a sua queda, porque ele não estava no lugar em que Deus havia designado para que ele estivesse. E o Espírito Santo imprimiu uma frase no meu coração dizendo, eu até escrevi aqui, deixa eu achar esta frase. Quem não serve a Deus à frente das batalhas, serve a si mesmo no palácio dos homens. O lugar de servir a Deus era a frente das batalhas. Quem não serve a Deus à frente das batalhas, serve a si mesmo no palácio dos homens. Era isso que Davi estava fazendo, estava no seu palácio, comendo, bebendo e chegando a cometer um adultério. Adulterou. Porque ao invés de estar à frente das batalhas, servindo a Deus, ele passou a servir a si mesmo. Meu irmão, presta atenção nisso. Todas as vezes que você não estiver servindo a Deus, você vai estar servindo a si mesmo. Todas as vezes que você não estiver servindo a Deus, você vai estar servindo a si mesmo. Servir a Deus traz vida. Servir a si mesmo traz morte. Servir a Deus traz bênção. Servir a si mesmo traz maldição. Davi comete um adultério porque ele sai das frentes da batalha. Meu irmão, para ser um valente, para servir a Deus, meu irmão, precisa entender que a vida é uma batalha.
Que isso, pastor? Misericórdia. Vou sair dessa igreja.
Qualquer igreja que se tiver a Bíblia, a palavra de Deus sendo anunciada e pregada, você vai saber que a vida é uma batalha. A vida é uma batalha.
É uma constante guerra. É uma constante batalha sendo enfrentada. Constantemente somos bombardeados. São coisas que vão sendo lançadas sobre as nossas vidas. Palavras, músicas, palavrões, ira, amargura, ressentimento. Ódio.
Esses dias, foi ontem, vindo para o casamento, a gente descendo uma avenida perto da minha casa, a minha esposa descendo a 90 por hora, glória a Deus. Pede chumbo a minha esposa, uma benção ela. E daí o cara subiu a contramão e foi manobrar no meio da rua a contramão. E ele ficou meio assustado, porque ela veio assim, né, planando, né? O aviãozinho veio planando. Mas mesmo assim deu tempo de segurar. segurou o carro. O cara acabou de manobrar. Daí a gente estava esperando um muito obrigado, né? Ou então um desculpa. Ele gritou: passa por cima, meu! E a minha esposa: recebemos isso o tempo todo. E eu já fiquei imaginando. Porque ele viu ela, não viu eu do lado, né? Carro com isso filme. Se ela para e desce, o pequeno homem. O que é que você falou, hein? Constantemente somos afrontados. Constantemente somos tentados. Tentados a irar. Tentados a errar. Tentados a resolver o negócio do braço. Na mão. Que desaforo. Estou indignado. Constantemente somos tentados a ficar indignados. A vida é uma batalha. E se você for servir a si mesmo, os nossos caminhos serão caminhos de morte. Nós precisamos servir a Deus. Mas como? Deus te abençoe. Olha! Vai com Deus. Desculpa aí, irmão. Você já quebra o cara na hora. Eu sei, eu estou errado, perdoa aí, desculpa aí, vai com Deus, Deus abençoe. Você já quebra o diabo na hora. Já quebra. Se servirmos a Deus, nós vamos atrair a bênção do Senhor. Mas se nós servirmos a nós mesmos, nós vamos atrair a maldição. E aqui Davi, ele atrai a maldição sobre ele, porque deixa de estar no lugar em que Deus falou que era para ele estar. E é interessante que um pouquinho à frente nós já vemos Davi se arrependendo, porque Natan, o profeta, confronta ele. E nessa hora surge a pergunta: Davi adulterou, Batseba está grávida. E eu fico imaginando o que representa a figura de Urias para Davi.
Meu irmão, isso daqui é muito forte, sabe por quê? Porque olhar para Urias representava lembrar do seu pecado.
Olhar para Urias era se sentir impotente diante do seu erro. Eu creio que embutido disso ele passa a sentir raiva de Urias.
Esse cara é um atropelo.
Urias tem que morrer.
Que Urias é alguém que confronta, ainda que não fale nada. A presença de Urias incomoda. E o que Davi vai fazer com Urias? Davi resolve matar Urias. Meu irmão, quando nós pecamos, quando nós erramos, as pessoas que são de Deus, aqueles que são heróis nas mãos de Deus, são os que nos incomodam. Você passa a ter raiva das pessoas que são de Deus.
Você passa a falar mal da igreja. Você erra, você peca e você fala mal do pastor. Você erra, você peca e você fala mal do outro. Fala mal do seu irmão, a culpa é do meu irmão.
É você querendo matar Urias. É você querendo matar aquele que te incomoda por causa do teu pecado. Nós sempre temos uma justificativa para os nossos erros.
Nós sempre queremos arrumar uma maneira para encobrir os nossos erros. E Davi, ele acha que agora, se ele matar Urias, ele vai resolver o problema dele. E ele conspira, ele comete outro pecado, ele conspira. Um pecado chama outro pecado. Meu irmão, se tem pecado na tua vida nessa noite, eu quero te dizer: não saia daqui da forma que você entrou. Essa é a noite de você consertar a tua vida. Se arrepender dos seus pecados. Ah, mas eu não adulterei, mas mentiu. Ah, mas eu não menti,
mas você falou mal. você teve inveja.
Você traz orgulho, arrogância. E daí as coisas te incomodam. Deus te incomoda. As pessoas de Deus te incomodam. As pessoas envolvidas naquela situação te incomodam.
O que que você vai fazer com Urias nesta noite? Eu errei, mas a culpa é do pastor. Quanto tempo que o pastor não me liga? Eu pequei, mas sei lá se o pastor está até orando por mim, porque se ele estivesse orando, eu não tinha caído. Pastor, se eu pecar, a culpa é sua, viu? Porque o senhor sabe que o negócio está pegando, estou quase caindo, e se eu cair, a culpa é do senhor. Então, ora forte, jejua por mim. Está no momento de nós olharmos para nós. Não adianta olhar para Urias. Tem que olhar para nós. E a palavra fala que Davi conspira, ele coloca aquilo que deveria ser feito para Joabe, e agora, sem saber de nada, Urias, este herói, este homem de lealdade, um homem que não se vê apontamento algum, este homem morre. Este homem morre. Por conta daquilo que Davi planeja. Não muito à frente, nós vemos o profeta Natã confrontando. Davi entende, Davi se arrepende. E você acha que ficou por aí?
O filho de Davi, com Bate-seba, morre. Ele acaba cometendo um pecado de assassinato. Um pouco mais à frente, você vê o seu filho, Amon, cometendo um incesto, abusando da sua irmã Tamar.
Porque Davi abriu um espírito de maldição sobre a sua casa. Quando você mata Urias, maldições vêm sobre a tua vida. Quando você mata Urias, demônios entram na tua casa.
Como se não bastasse, agora acontece um fratricídio. Irmão matando irmão. Absalão, por ver Amon tendo abusado Tamar, sua irmã, ele vai e ele mata Amon. Ele conspira e ele também mata Amon. Amon era um homem devasso, que vivia cativo na bebida, na prostituição, por causa dos espíritos malignos que Davi permitiu na sua casa. Não mais à frente, Absalão se torna um revolto contra o seu pai, a ponto de acontecer uma guerra, a guerra do exército de Davi e a guerra de Absalão, seu filho.
Guerra de pai contra filho. Um pouco mais à frente, Absalão morre. E ainda que Davi arrependido, querendo construir uma casa para o Senhor, Deus fala para ele: você não vai edificar uma casa para mim. Você não vai levantar uma casa para mim, porque as suas mãos são cobertas de sangue.
Porque lá atrás ele rasgou uma aliança, ele quebrou um princípio. Ele planejou circunstâncias que ele trouxe algo não só para si, mas para toda a sua casa, para toda a sua família. Meu irmão, as minhas atitudes e as suas atitudes não condizem respeito só a mim e a você. Mas as nossas decisões, as nossas atitudes podem atingir a nossa casa, a nossa família. Os seus filhos podem se perder por conta das suas atitudes. Ainda que solteiro, namorando, se você abrir uma brecha no teu namoro, isso pode ser maldição no teu namoro, no teu casamento e na vida dos teus filhos que virão. Nós estamos falando de princípios da palavra de Deus. E às vezes nós lidamos com as verdades de Deus como se nada fosse acontecer. Como se tanto faz pecar, tanto faz adulterar, tanto faz olhar com uma intenção impura, tanto faz ver um filme pornográfico, tanto faz olhar uma revista indecente. Tanto faz um namoro, um noivado que não é respeitoso e honroso. Com as nossas atitudes estamos abrindo rupturas espirituais que podem trazer morte. Embora uma vida de vitória de Davi é trágica, a vida deste homem, porque embora fosse conhecido como um herói de Deus, a sua casa estava perdida, os seus filhos estavam perdidos. A responsabilidade de servir ao Senhor é saber o que é atrás de nós em outros. Virão os nossos filhos. E o que vai ser da tua casa? Por isso, quando estamos diante de Urias, meu irmão, é a oportunidade de poder olhar para nós mesmos e saber o lugar onde nós caímos e não meter os pés pelas mãos. Porque Davi matou Urias. Eu não sei qual é o teu Urias, mas eu sei que nessa noite você pode ter uma postura frente a ele. Você pode ter oportunidade de matar Urias e trazer maldição para a tua vida e para a tua casa. Mas também você tem a opção de olhar para a sua vida, confessar os seus pecados, admitir os seus erros. E saber que o nosso Deus é um Deus verdadeiro. É um Deus que não erra, que não falha. Que não estamos vivendo este plano terreno por causa da materialidade das coisas que estão diante de nós. O que vai ser de mim, de você? O que vai ser da nossa casa? Eu tenho falado para Deus: Deus, não basta somente eu te servir. Não basta tão somente eu ser um servo teu. Eu quero ver a tua identidade imprimida na vida dos meus filhos, da minha casa, Senhor. Eu quero, Senhor, meu Deus, acertar, Senhor. Eu não quero, Senhor, transferir responsabilidades. Mas eu quero cumprir a missão que o Senhor colocou nas minhas mãos. E eu tenho entendido de todo o meu coração, de todo o meu coração, de todo o meu coração. Eu tenho entendido que a minha missão não é dinheiro, não é roupa, não é casa, não é carro. De todo o meu coração eu tenho entendido que a minha missão, primeiro, é me manter de pé na presença do Senhor. E conservar a minha casa debaixo do manto do meu Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que a minha missão é me conservar íntegro, leal, fiel, obediente ao Senhor. Guardando não só a minha vida, guardando a minha casa, mas guardando a vida dos meus irmãos. Que tipo de homens nós somos? Que tipo de cristãos nós podemos ser? Se nessa noite Deus requerer a minha vida e a sua vida, o que nós vamos ter para apresentar ao Senhor? Mãos vazias. Ou mãos com preciosos frutos que poderão ser entregues ao Senhor? Eu quero ter o que apresentar ao Senhor. Amém? Eu creio que nessa noite Deus nos chama para o conserto. Na maioria das vezes nós achamos que Urias tem que morrer. Mas na verdade o que precisa morrer é o nosso próprio eu. A nossa própria vontade. Os nossos próprios desejos. Há desejos que nós temos dentro de nós, meu irmão, que não pertencem a Deus. Há desejos que estão no nosso coração e que nos distanciarão da presença do Senhor. E hoje eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim: diga à igreja, fala para a igreja entregar os desejos dela nas minhas mãos. porque o meu povo tem tido muitos desejos, mas desejos que afastam eles da minha presença. A maior parte do desejo da minha casa são desejos materializados, passageiros. Mas diz a minha igreja, a minha noiva, para entregar os seus desejos nas minhas mãos. Porque eu tenho desejos maiores, desejos sublimes, desejos eternos, desejos que não passarão. Nós não estamos brincando de sermos uma igreja. Nós não estamos brincando com a palavra, com as verdades de Deus. Nós sabemos da responsabilidade que nós temos de corresponder com as verdades que são anunciadas à nossa vida. E eu quero ser encontrado como alguém fiel diante do meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Você quer ser encontrado fiel diante do Senhor? Aleluias. Se coloque de pé. Aleluias.